Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 4 de fevereiro, a partir de Washington, D.C. Estamos em direto das 16h30 UTC às 17h30 UTC. Pode ouvir-nos em onda média nos 1530 e onda curta 13630 e 17655 ou através do nosso website www.voaportugues.com. Pode assistir ao nosso programa pelo Facebook e pelo YouTube, é Voa Português. E pode também participar via WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Mariano Bartolomeu. Na técnica temos Rob Bryan e Jamal Teagle. Esta semana, o convidado do Saúde em Foco é o Dr. Jorge Duarte. O tema em debate, malarona. Malária e coronavírus, quando os diagnósticos se confundem. Vamos ter reportagens sobre diagnósticos de malária e coronavírus, mas também sobre vacinação e outras inovações. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Os melhores atletas de todo o mundo preparam-se para perseguir os seus sonhos e competir nos Jogos Olímpicos de Inverno que começaram hoje, 4 de fevereiro. Mas este ano é diferente de qualquer outro, uma vez que os atletas são treinados em protocolos pandémicos específicos que devem seguir. Para alguns isso cria incerteza, para outros uma sensação de alívio, como reporta nesta reportagem de Caroline Presutti, narrada por Ana Guedes.
É isto que o atleta olímpico Chris Madzeder vê do seu trenó.
Basicamente vamos nestes carros de corrida, os trenós da Fórmula 1, a 90 milhas por hora por um lençol de gelo.
Esta é a atleta olímpica Kate Ullahander numa corrida de skeleton.
É basicamente como saltar em cima de um tabuleiro e usar o seu corpo para ir o mais rápido possível.
Este é o atleta olímpico Kevin Bickner num salto de esqui.
No topo da colina, estou realmente apenas a pensar nas coisas que os meus treinadores me acabaram de dizer. Coisas que tenho de terem atenção.
Três atletas norte-americanos em busca do ouro em Pequim durante a pandemia do coronavírus que, como eles, se recusam a desistir.
Por isso, tem de certificar de que está a receber o teste certo. É definitivamente uma dor de cabeça logística por vezes.
Para evitar perder concentração, a equipa de luge dos Estados Unidos contratou uma pessoa para manter o registro das vacinas, testes e máscaras da Covid-19, tudo obrigatório. Há um ano, os organizadores olímpicos na China realizaram um evento de testes para mostrar aos atletas o que irão enfrentar quando aterram em Pequim para a verdadeira competição.
Testaram todos os dias. Todas as pessoas com quem interagimos essencialmente estavam a usar um fato contra matérias perigosas, a menos que fizessem uma quarentena de 3 semanas para poderem interagir connosco. E nós ainda estamos a usar máscaras.
Antes dos jogos, os atletas enfrentaram ginásios fechados e perdas de rendimento de torneios cancelados. O Leander, que só tinha áudio disponível quando falámos com ela enquanto viajava para Pequim, diz que aceitou um emprego como assistente de arborista para se manter em forma.
Arrancava árvores e depois, quando as cortava, movia todos os troncos. E era um ótimo substituto para a sala de pesos e apenas para a manutenção geral. E além disso, tinha de estar no bosque, porque é um dos meus lugares preferidos para estar.
Bickner diz estar ansioso por aterrar em Pequim, uma vez dentro da bolha olímpica, não verá ninguém, exceto os outros atletas testados para a Covid.
Não creio que alguém vai espalhar a Covid-19 pela aldeia. E por isso, não me vou preocupar muito com isso quando lá estiver. Dará definitivamente um pouco de alívio.
Tal como nos Jogos de Verão do ano passado em Tóquio, não serão permitidos espectadores nas bancadas em Pequim. Pelo que a esposa de Madzer e o filho de 9 meses ficaram em casa, a família de Ullahander, que compete nos seus 5º Jogos Olímpicos, não a pode aplaudir na conquista de um recorde feminino. E os pais de Bickner não o vão ver nos seus 2º Jogos Olímpicos. Mesmo assim, estes atletas mantêm os seus olhos atentos numa coisa, a conquista do ouro.
Obrigada, Ana. Hoje é 4 de fevereiro, é dia dos heróis em Angola. Este é o Saúde em Foco, semanalmente, aqui na Voz da América. Há uma nova vacina contra a Covid-19. Esta visa chegar a países de baixo e médio rendimento, onde o acesso à vacina ficou atrás dos países mais ricos. Mas não é claro que papel irá desempenhar na evolução da pandemia.
A nova vacina desenvolvida na Universidade de Medicina Baylor é 90% eficaz contra o original coronavírus Covid-19 e 80% contra a variante Delta. Os dados sobre a Omicron estão quase a ser conhecidos. A vacina é também barata, estável no frigorífico e fácil de fabricar nos países em desenvolvimento, diz o co-líder da equipa, Dr. Peter Hotez.
Quando se começa a ver a lista de verificação, esta preenche todos os requisitos exigidos para uma vacina de saúde global.
Hotez e os colegas usaram a mesma antiga e comprovada tecnologia usada para desenvolver vacinas contra doenças tropicais negligenciadas, aquelas que as grandes farmacêuticas estão menos inclinadas a tratar, porque é isso que está mais disponível.
Foi por isso que fiquei tão desanimado no início da pandemia, quando todos se estavam a concentrar nas novas tecnologias. Eu sabia que isso seria uma barreira ao acesso.
As nações mais ricas investiram dinheiro na produção de vacinas com novas tecnologias. Cerca de 80% das pessoas dos países de alto rendimento já foram vacinadas, mas apenas cerca de 10% nos países de baixo rendimento foram vacinadas. Hotez e os colegas estão a tornar a sua vacina disponível sem patentes. Ele diz que os direitos de propriedade intelectual são apenas um impedimento durante uma crise global.
Se a sua casa está a arder e só tem tempo para fazer uma chamada telefónica, não chama um advogado de patentes. Chama os bombeiros. Nós somos os bombeiros.
O governo indiano autorizou recentemente a vacina e a empresa indiana Biologically está a fazer centenas de milhões de doses por mês sob o mesmo nome de Corbevax. As empresas na Indonésia, Bangladesh e Botswana também estão a planear a produção. Mas não é claro se Corbevax irá responder bem como as vacinas de nova tecnologia contra a variante Omicron, diz o especialista em vacinas da Universidade Johns Hopkins, Dr. William Moss.
As vacinas Sinopharm, Sinovac, essas são de uma tecnologia mais antiga. Não respondem bem contra a Omicron, uma eficácia vacinal muito reduzida.
O fornecimento global de outras vacinas está a melhorar. O programa COVAX, apoiado pelas Nações Unidas, entregou recentemente a sua milionésima dose. Os grandes fabricantes de medicamentos estão a prometer milhares de milhões de doses mais este ano. E outras novas vacinas estão a entrar no mercado. Mas se responder bem contra as variantes, uma vacina de baixo custo como a Corbevax continuará a ser útil, porque a Covid-19 estará connosco nos próximos anos, diz Moss.
Estaremos a transitar para este modo endémico e mais vacinação de rotina. E é aí que estas vacinas podem desempenhar um papel.
Os especialistas dizem que uma dose regular contra múltiplas estirpes de Covid-19 poderia estar no futuro de todos. E quanto menos custar, melhor.
As mortes nas estradas dos Estados Unidos e as overdoses de drogas dispararam em 2021. A VOA examina como a pandemia pode estar a levar os americanos a comportarem-se de forma mais imprudente. Esta reportagem é narrada por Bárbara Ferreira Santos.
Um pico dramático de mortes no trânsito. Um número recorde de overdoses de drogas. À medida que a pandemia da Covid-19 se arrasta, há indicadores angustiantes de que mais americanos estão a se envolver em comportamentos de risco.
There is an effect from the pandemic.
Há um efeito da pandemia e certamente temos visto isso no trabalho, na forma como afeta as nossas famílias, na forma como estamos a ficar para trás e certamente nas decisões que tomamos quando temos a opção de consumir substâncias.
Had the choice to consume substances.
Mais de 38 mil pessoas morreram nas estradas americanas durante o primeiro ano da pandemia. Foi o número mais elevado desde 2007.
Vemos menos uso de cintos de segurança, maiores taxas de velocidade nas estradas. Estamos a assistir a uma maior utilização de substâncias que afetam a forma como as pessoas conduzem e os riscos que correm quando estão nas estradas.
A pandemia aumentou a incerteza sobre emprego e a incerteza econômica para muitos americanos. E teve um impacto nas relações interpessoais.
A capacidade de ligação com outras pessoas em pessoa tem sido limitada. Estamos cada vez mais isolados.
Um número recorde de pessoas, mais de 96 mil, morreram de overdose de drogas nos Estados Unidos em 2021. É um salto de 30% em relação ao ano anterior.
Sabemos que o uso de substâncias aumentou durante a pandemia. Muitas pessoas usam álcool e drogas para lidar com o estresse que estamos a sentir. Assim agravou-se a situação de algumas pessoas que já tinham problemas antes da pandemia e depois algumas pessoas que não tinham problemas antes experimentaram níveis de estresse tão elevados que utilizaram substâncias para lidar com o problema.
Existem potenciais soluções. Por exemplo, o Centro de Investigação de Lesões da Johns Hopkins diz que as mortes no trânsito podem ser mitigadas se o dinheiro das infraestruturas for utilizado para levar em conta o erro humano do condutor. Por exemplo, as intersecções entre quatro estradas propensas a acidentes podem ser substituídas por círculos de trânsito conhecidos como rotundas. No que diz respeito ao abuso de substâncias, o Conselho Nacional de Segurança diz que os empregadores dos Estados Unidos devem aumentar os benefícios de emprego para incluir mais serviços de tratamento e recuperação. Mas, por enquanto, esta epidemia, dentro de uma pandemia, não mostra sinais de abrandamento.
Obrigada, Bárbara. E a pandemia está a mudar a forma como muitos acessam os cuidados de saúde. Nos Estados Unidos e em outros lugares, estudos mostram que as consultas médicas virtuais são eficazes. Esta é uma reportagem de Carol Person, da Voz da América, narrada por Bárbara Ferreira Santos.
Quando o bebê de Loveth Netiboba teve diarreia, ela conversou por vídeo com um médico perto de sua casa em Abuja, na Nigéria. Um dos efeitos da pandemia é que ela mudou radical e rapidamente a forma como os profissionais de saúde cuidam de seus pacientes em países ricos e pobres. A telemedicina está até mesmo a ser usada em duas áreas remotas do Himalaia, na Índia.
Na maior parte do ano, essas aldeias ficam isoladas do resto do mundo por causa da neve pesada.
Com a telemedicina, os pacientes podem se conectar com especialistas em ambulatórios ou clínicas e até mesmo departamentos de emergência em hospitais das principais cidades.
Conseguimos atender 3 mil consultas em ambulatório e mais de 60 teleemergências foram estabilizadas nesses dois locais.
Nos Estados Unidos, as consultas de telemedicina reduziram o risco de novas doenças para algumas crianças em 99%, de acordo com um estudo do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, em Houston. O estudo mostrou que a telemedicina impediu que crianças em risco fossem expostas à Covid-19 e a outros vírus que pudessem encontrar fora de suas casas. Nas áreas rurais dos Estados Unidos, as pessoas com dependência de opioides geralmente são mal atendidas. Não há clínicas ou centro de tratamento suficientes. Um estudo da Universidade de Maryland mostra que a telemedicina foi tão eficaz quanto uma reunião presencial em uma clínica de tratamento. A telemedicina também forneceu aos médicos informações que eles não tinham antes da pandemia, especialmente no tratamento de tropas dos Estados Unidos com problemas de saúde mental.
Um dos benefícios que acho que aprendemos, que a pandemia realmente reforçou, é que o atendimento virtual, a nossa telesaúde, é uma excelente maneira de envolver indivíduos e, do ponto de vista da reabilitação, é muito importante que os provedores sejam capazes de ver como alguém vive na sua casa ou na sua comunidade, em vez de ser na clínica ou no hospital.
Além disso, a telemedicina aprovou levar mais homens a consultar um médico. Uma pesquisa da Cleveland Clinic mostrou que os homens se sentem mais à vontade com visitas virtuais do que com consultas presenciais.
Muitos dos problemas que os homens desenvolvem com a idade são de natureza íntima e podem estar relacionados à disfunção sexual ou urinária. Então, acho que a visita virtual permite que eles sintam que é uma conversa privada.
As visitas virtuais podem impedir que condições graves se tornem mortais.
A disfunção erétil pode realmente ser o primeiro sinal de doença cardiovascular. Problemas urinários às vezes podem ser o primeiro sinal de diabetes ou apneia do sono. Portanto, mesmo alguns dos problemas de saúde desses homens que podem estar mais relacionados à qualidade de vida, verifique-os.
Com a telemedicina, os pacientes não precisam se afastar tanto do trabalho. Também reduz ou elimina o custo das viagens, que podem ser caras, especialmente em países em desenvolvimento, onde as pessoas costumam viajar longas distâncias para uma clínica ou hospital. A telemedicina ajuda as pessoas a consultarem médicos aos quais normalmente não teriam acesso. E, finalmente, ela poderia melhorar a saúde em todo o mundo e reduzir a pobreza, economizando tempo e reduzindo custos médicos.
Vamos agora ao tema em debate hoje. Malária e coronavírus. Como podem estas duas doenças confundir o diagnóstico? A partir de Maputo, em Moçambique, Sérgio Nhambi traz o testemunho de alguém que se viu nessa situação.
A Covid-19 surgiu como um desafio para todo o mundo e principalmente para os países em desenvolvimento como Moçambique, que ainda lutam contra outras doenças como a malária. Em alguns casos, essas doenças podem ter sintomas em comum, como a febre. Foi o caso de William Apote, que há algumas semanas queixava-se de febre e dores nas articulações depois de ter mantido contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19.
O teste propriamente dito não deu positivo para a Covid, mas por causa da sintomatologia e pelos casos de contato em que eu estava, foi dito que era a Covid. Portanto, começo a tomar a medicação. Esse foi dia 10. Uma semana depois, eu ficava naquela situação de um dia parecia estar a melhorar, outro dia parecia a piorar.
Visto que não observava melhorias, decidiu voltar ao hospital, onde foi testado para malária e o resultado foi positivo.
E daí comecei a fazer o tratamento contra a malária e em menos de uma semana já comecei a sentir melhorias até hoje. E pronto, já passam quase uma semana depois de ter terminado o tratamento de malária e sinto-me recuperado.
Perante isso, surge uma dúvida. Será que os sintomas de uma doença podem comprometer no diagnóstico da outra? A nossa equipa conversou com o Dr. Mário Patrício, responsável pelo internamento da Covid-19 no Hospital Geral de Mavalane, que explicou que os profissionais de saúde estão preparados para diagnosticar ambas doenças e não existe confusão no diagnóstico por parte dos mesmos, apesar de algumas similaridades nos sintomas.
Bem, não diria que existe uma confusão. É verdade que há muita semelhança entre os sintomas. E a melhor forma de separar ou de diagnosticar é fazendo um teste. Porque é verdade que a Covid afeta principalmente o sistema respiratório, ou seja, a pessoa vai apresentar tosse e febre. Mas também a malária pode também mascarar-se com os mesmos sintomas. Portanto, a melhor forma mesmo é de fazer um teste para poder confirmar.
O médico chama a atenção ao fato de que nem sempre é necessário fazer todos os testes, dependendo mesmo dos sintomas.
Nem todos os casos precisam. Há daqueles casos que são muito típicos, né? É alguém que tem toda a clínica, né? Todos os sintomas respiratórios. Então, tem alguns que têm sintomas gerais. Porque eu posso ter só sintomas respiratórios, não associados a sintomas gerais, mas como posso ter só sintomas gerais. Então, quando alguém apresenta-se com tosse, nariz entupido, com nariz a gotejar, dor na garganta, é mais simples, porque o quadro é típico. Então, neste caso, não precisamos testar para malária. Mas há alguns que têm Covid, mas têm sintomas gerais, que é febre, dor de cabeça, fraqueza. Isto é comum para todas as doenças. Então, nesses casos, é mandatório também testar para malária.
Moçambique registrou mais de 6 milhões de casos de malária até julho de 2021. O Hospital Geral de Mavalane diagnosticou 100 casos em janeiro do corrente ano e 735 durante 2021. No que tange à Covid-19, o hospital registrou 2.983 casos em janeiro e 14.375 em 2021. Até o dia 1 de fevereiro de 2022, Moçambique contava com um total de 6.354 casos ativos de Covid-19.
O Carter Center, com sede em Atlanta, está a fazer progressos dramáticos na erradicação da doença do verme da Guiné. Se este parasita for eliminado completamente, esta pode tornar-se a primeira doença na história humana erradicada por meio da prevenção e não da vacinação, como reporta Kane Farabó em reportagem narrada por Ana Guedes.
Ao falar ao mundo durante uma conferência de imprensa em 2015, enquanto enfrentava um diagnóstico de cancro potencialmente fatal, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, disse que tinha mais um objetivo a cumprir.
Gostaria que o último verme da Guiné morresse antes de mim.
Mais de 6 anos depois, Carter, agora com 97 anos, lutou contra um tumor no cérebro e outros problemas de saúde e vê o seu centro Carter atingir um marco histórico. Na luta para livrar o mundo da outrora negligenciada doença tropical, a Organização Global Sem Fins Lucrativos começou a dedicar recursos à luta em 1986.
Temos o prazer de mencionar que existem apenas 14 casos humanos no mundo até o final de 2021 e nenhum registado até agora em 2022.
Esse é o menor número de casos registados na história da humanidade, diz Adam Weiss, diretor do Programa de Erradicação do Verme da Guiné do Carter Center. O marco aproxima o esforço de ser apenas a segunda doença já erradicada.
Todos os anos, mais de 3 milhões de pessoas sofriam do verme da Guiné. E hoje, pode-se dizer, apenas 14 seres humanos num planeta de quase 8 bilhões de pessoas é simplesmente notável.
Notável, em parte, diz Weiss, porque os 14 casos em 2021 também representam uma queda de 48% em relação ao ano anterior, uma época em que o mundo está a lidar com a pandemia do coronavírus.
Os programas nacionais que operam o programa do verme da Guiné permaneceram quase totalmente operacionais durante a pandemia.
Weiss diz que grande parte do esforço de erradicação do verme da Guiné em países endémicos não é composto por estrangeiros, mas depende de moradores locais e membros da comunidade para gerir os esforços de prevenção em fontes de água locais.
Construímos uma força formidável ao nível da comunidade. Garantimos um programa ancorado na estrutura de uma comunidade. E trabalhamos todos os dias para garantir que haja responsabilidade ao nível da comunidade.
Makoyla Gora é o diretor do esforço de erradicação do verme da Guiné com o Ministério da Saúde no Sudão do Sul, um país que em determinado momento foi responsável por quase 80% das infecções globais. O esforço para combater o verme da Guiné prevaleceu sobre a guerra civil e distúrbios esporádicos no Sudão do Sul, chegando ao ponto de apenas 4 casos registados em 2021.
Quero acreditar que se podemos fazer isso no Sudão do Sul, poderá ser feito em qualquer lugar.
Mali, Etiópia, Tchad e partes da sua área da fronteira com os Camarões são os últimos redutos do verme da Guiné no planeta. Mas embora o esforço tenha alcançado o sucesso, também sofreu reveses.
O que vimos nos últimos 10 anos são infecções de animais domésticos e por isso experimentamos um revés na campanha global em 2012, quando começamos a ver isso acontecer.
Mas apenas um pequeno número de casos foi registado em animais em 2021 e a luta contra o verme parece estar a chegar ao fim. À medida que o número de casos do verme da Guiné diminui globalmente, a idade do presidente Carter avança e Adam Weiss diz que todos envolvidos no esforço gostariam que a meta de 0 casos fosse alcançada em breve.
Não há o que eu gostaria mais de ver do que ver isso acontecer na sua vida. Você conhece o presidente Carter como o nosso grande chefe, mas também como a nossa estrela do norte, tentando ajudar-nos a manter o foco. Isso adiciona uma camada de pressão e também uma camada de responsabilidade que todos nós temos.
Voltemos ao tema do nosso programa. Quando malária e coronavírus apresentam os mesmos sintomas, o que fazer? Há possibilidade de diagnóstico errado? Em Malanje, Angola, o diretor provincial de saúde para a Covid-19 diz que é raro isso acontecer. Esta é uma reportagem de Isaías Soares.
A situação epidemiológica da Covid-19 preocupa a Comissão Provincial de Proteção e Combate à Pandemia em Malanje, que controla 955 casos positivos, 862 pacientes recuperados e 54 óbitos até ao dia 24 de janeiro último. O coordenador adjunto da Comissão e diretor do Gabinete Provincial de Saúde, médico Avantino Sebastião, que apresentou a estatística, confirma a existência de 20 casos ativos. Maioritariamente assintomáticos. O médico admite que raríssimos enganos de diagnóstico ocorrem na circunscrição entre casos de malária e Covid-19.
Erros de diagnóstico, não diria assim, que sejam alarmantes, nem por isso, não é? O que acontece é que um paciente, todo doente com síndrome febril, com um quadro de febre, tem que se descartar no paludismo, não há malária. Independentemente desta situação, e temos utilizado os testes de diagnóstico rápido. Claro que a maioria dos testes não são 100% fiáveis, né? Não tem uma fiabilidade de 100%, nem uma especificidade de 100%. Sempre aquela margem. Poderá eventualmente ter um outro erro no diagnóstico, depende muito do técnico, a técnica, a perícia do técnico a fazer o teste, fazer corretamente a leitura, mas para aquelas situações que é do nosso conhecimento, nós exigimos que deve ser considerado malária aquele indivíduo que, independentemente dos sintomas, tem que ter um teste positivo à malária, um teste rápido ou uma gota espessa. E é neste sentido que nós temos estado a capacitar e orientar os nossos profissionais.
Malães é uma região superendêmica da malária e alguns sinais da pandemia são semelhantes.
E sobretudo no período das maiores quedas pluviométricas, o número de casos de malária aumenta significativamente. E dentro das pessoas com Covid, sim, já foram diagnosticados, além da malária, terem outras patologias associadas. O doente com malária pode ter Covid e já vimos alguns pacientes que tenham falecido e voltamos a cair naquela mesma conversa, que tenham tido o diagnóstico de Covid, mas com teste positivo de malária. E aí pergunta-se então se de facto morreu da Covid ou por Covid. Mas, como eu disse, é uma questão meramente técnica, mas temos tido essas situações porque as outras doenças, apesar de estarmos num contexto desta epidemia, as outras doenças continuaram, não deixaram de existir e muitas das vezes têm associação de várias patologias no mesmo paciente.
Desde as últimas duas semanas, a província não registra qualquer infecção com a Covid-19, numa altura em que dados confirmam a vacinação de cerca de 450 mil pessoas com a primeira e segunda doses, dose única de reforço, incluindo mais de 29 mil crianças e adolescentes com idades compreendidas entre 12 e 17 anos. A malária continua a ser a primeira causa de morbimortalidade. Em 2020 e 2021, provocou a morte de mais de 1.200 pessoas entre as mais de 1 milhão e 400 mil diagnosticadas positivas para o plasmódio em instituições de saúde públicas e algumas privadas. O supervisor do Programa Provincial de Controlo e Combate da referida patologia, Ienor Kanda, diz que apesar dos números, a situação está controlada.
Em termos de perdas ou óbitos, né? Em 2020 tivemos um total de 558 óbitos, e o número naturalmente aumentou em 2021 com um total de 684. Tivemos um acréscimo de qualquer coisa como 125 óbitos comparativamente ao ano de 2020. O ano passado nós distribuímos pouco mais de 162 mil mosquiteiros, mas esses mosquiteiros foram destinados a grupos específicos como mulheres gestantes e crianças menores de 5 anos.
Isso aí é a história de Malães para a Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Na segunda parte do programa, vamos falar com o Dr. Jorge Duarte sobre malarona, quando a malária e o coronavírus se confundem. Participe na conversa através do WhatsApp da VOA, mais 1-202-251-9466.
Voz da América. 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 Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre malária e coronavírus com o Dr. Jorge Duarte. Ele é médico de clínica geral no Hospital Geral de Luanda. Hoje é 4 de fevereiro. Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Bem-vindo ao nosso programa, Dr. Jorge Duarte. Obrigada por participar nesta sexta-feira, que é feriado aí em Angola. Doutor, antes de irmos direto ao ponto, como estão os casos de malária em comparação com a Covid-19 em Luanda, ou pelo menos no hospital em que trabalha?
Boa tarde, Mayra. Boa tarde, Angola. Boa tarde, mundo. Comparando malária e Covid-19, a malária continua a ser a grande vilã das mortes e afecções na nossa comunidade. Só o ano passado nós tivemos cerca de mais de 3 milhões de casos positivos de malária e mais de 5 mil casos de óbito. Comparando com a Covid-19, que nós temos já há quase 2 anos, nós temos registrado apenas mais de 908 mil casos de malária, ou melhor, de Covid-19, e quanto às mortes, ainda não chegamos a 2 mil. Então, isso indica que malária e Covid-19, a malária continua a vencer, continua a dar e falar, e deve ser a maior preocupação nas nossas comunidades e nas nossas unidades hospitalares.
Doutor, disse aí algo muito interessante. A malária continua a ser a grande vilã. É um bom pontapé de saída para esta nossa conversa, doutor. Como vimos na primeira parte do nosso programa, em alguns casos os sintomas da malária e da Covid-19 são semelhantes, o que pode causar diagnósticos errados. Um dos nossos entrevistados teve, inclusive, tratamento para a Covid-19 quando, na realidade, ele tinha malária. Que sintomas causam essa confusão?
Exato. Falar de malarona, como a Voz da América apelidou, é importante, primeiramente, nós sabemos as diferenças, ou melhor, as semelhanças e as diferenças. Malária é uma doença infecciosa que vai tendo como principal afecção as células sanguíneas, isso através do plasmódio. A Covid-19 é uma doença que vai afetar principalmente o sistema respiratório e vai ser por intermédio de um vírus. As duas são doenças infecciosas agudas. Então, eles vão ter o mesmo, quase o mesmo período de incubação, que vai de 7 a 14 dias. E cada uma dessas doenças podem ter sintomas e sinais específicos e sinais e sintomas comuns ou gerais. Então, são esses sinais gerais que vão confundir naquilo que é o diagnóstico certeiro e o segmento do tratamento. Tanto a malária quanto a Covid-19, eles vão nos apresentar febre, vão nos apresentar dor de cabeça, vão nos apresentar a dor de barriga, vão nos apresentar dor no corpo, cansaço. Podem, quanto uma quanto a outra, nos apresentar dificuldade respiratória, falta de apetite. Então, todos esses sintomas são semelhantes. Agora, é importante que, ao diagnosticarmos essas doenças, uma vez que nós estamos em Angola, que é um país endêmico à malária, e estamos num momento pandêmico à Covid-19. Então, essas doenças podem vir associadas. Por quê? Porque há, além daquilo que é às vezes a incapacidade de testagem a todos os pacientes que acorrem aos nossos hospitais, é necessário termos em conta que a primeira ação do cidadão em Angola ou em África, quando sente alguma afecção, ele vai fazer uma automedicação. E isso vai fazer com que haja uma alteração do quadro normal dos sinais e sintomas que vai dificultando o médico na sua atuação. Vejamos pela febre. Como é que nós podemos diferenciar a febre da malária com a febre da Covid-19? A febre da malária, ela não vai ser uma febre contínua, vai ser uma febre intermitente. o doente, a pessoa vai sentir febre hoje, amanhã pode não sentir, depois voltar a sentir, ou passa dois dias e depois volta a sentir. Já na Covid-19, a febre é uma febre contínua e uma febre alta que, mesmo com a toma de alguns analgésicos, como paracetamol, muito comum, ela acaba não reduzindo. Então, essa é uma forma de nós começarmos já a ver alguma diferença naquilo que é a afecção de cada um. Mas os nossos pacientes já tomam a medicação antes de chegar no hospital. Então, ele não consegue dizer quanto tempo e qual é o período que ele teve febre. Já na Covid-19, por ser uma doença que vai afetar principalmente o sistema respiratório, então vamos ter sinais que afetam também esse sistema. Então, nós poderemos ter tosse, poderemos ter a coriza, né, que é o nariz entupido, ou o gotejamento de secreções, podemos ter a perda de olfato. Só que esses sinais e sintomas também fazem parte daquilo que é outras doenças respiratórias, como o resfriado e a gripe, que também é muito comum na nossa comunidade. Então, nós estamos aqui a ver que há muitos sinais e sintomas, tanto da Covid quanto da malária, que vão nos ser parecidos e diferentes.
Doutor...
Então, como é que nós... Sim?
Exato, exato. Só aqui para lembrar os nossos ouvintes e internautas, atenção à questão da febre, a diferença entre uma febre e outra, uma é intermitente, outra é contínua. Atenção à automedicação, que é algo que o doutor já chamou a atenção aqui numa outra vez em que participou neste programa. O doutor vinca sempre esse ponto da automedicação. E agora dizia que, além da malária e da Covid, depois há a questão das gripes também associadas a estes sintomas. É um bocado difícil para o cidadão comum, não é? A pessoa não tem muito conhecimento e, numa fase de pandemia em que se vive num ambiente de endemia, as coisas ficam complicadas para qualquer um de nós perceber o que é que se está a passar com o nosso corpo.
Exatamente, por isso é que nesse desespero da população, a primeira medida é a automedicação. Porque o que é que vai acontecer? Geralmente, a Covid-19 é uma doença assintomática, quando a pessoa não tem uma outra afecção clínica. Então, nós recebemos as pessoas nos hospitais com sintomas, na maior parte, gerais. A febre, a dor de cabeça, a dor abdominal. Os sintomas respiratórios da Covid, eles vão surgindo quando já começam os mais específicos, quando o doente começa já a entrar para a gravidade. A dificuldade respiratória na Covid, ela vai ser acentuada quando começa já a haver grande comprometimento do sistema respiratório. E na malária, ela não vai ser tão rápida quanto na Covid-19. Então, se nós aparece um paciente no hospital que nos diz que começou a ter febre hoje e depois de 2, 3 dias começou a ter a dificuldade respiratória, então nós não vamos associar essa dificuldade respiratória à malária, e sim a Covid-19 ou a uma outra doença respiratória. Porque a dificuldade respiratória na malária vai ser consequência de uma alta parasitemia. O melhor a se fazer em casos desses é a testagem para despistar a Covid-19, que é protocolar. Geralmente, todo aquele doente que aparece em uma unidade hospitalar atendendo a questão pandêmica da Covid-19 deve ter a obrigatoriedade de fazer um teste de Covid-19. Por quê? Porque ao não fazer, nós vamos nos ater aos sinais gerais que, na maioria das vezes, vão nos dirigir à malária, que é uma doença já conhecida, e os pacientes, na sua maioria, já sabem como é que desenvolve os sinais e sintomas da malária, e ele, muitas das vezes, vem com a lição estudada. Ele já diz que teve febre, depois da febre teve dor de cabeça, e só mais tarde começou a ter a dor abdominal. Então, essas informações é que eles vão dar aos profissionais de saúde. Então, de certeza, o profissional de saúde atendendo que é uma doença comum, ele vai direcionando para a malária. Ao longo do internamento desse doente, ou ao longo do tratamento, e é o que aconteceu com o jornalista que foi tratado COVID-19, mesmo tendo apenas malária. Muitas das vezes, como o tratamento da COVID-19 é sintomático, ao darmos o tratamento da malária, como tem o antipirético, o analgésico, que vai eliminar a dor ou a febre que o paciente vai sentir, muitas das vezes aquilo passa. E ao passar, acabamos deixando um diagnóstico à escondida. Mas quando esse tratamento que nós instituímos não funcionar, aí é que o paciente volta outra vez à nossa unidade hospitalar. E aí, com mais atenção, voltamos a fazer um teste de malária e um teste de COVID. Mas aqui na nossa comunidade, fazer teste de malária com sintomas febris é comum. Todo paciente que apresenta febre, dor de cabeça, dor no corpo, nas nossas unidades hospitalares, é mandatório fazer o teste de malária.
Doutor,
o teste de COVID-19, sim?
E o teste de COVID-19 já agora é um teste, como agora diz, é protocolar, é um teste que é um extra, tem que se pagar mais por isso, é opcional por ter que se pagar ou está incluído no cuidado primário para diagnóstico?
Nas nossas unidades públicas, os testes para os doentes não são pagos. Todo aquele doente que apresenta no seu quadro clínico algum historial de afecção respiratória, é mandatório fazer o teste de COVID-19.
Muito bem.
O que acontece é que muitas das vezes, e é o que tem gerado muita confusão, esses pacientes não apresentam sinais respiratórios. A princípio, vêm com sinais gerais, nós fizemos a abordagem, identificamos muitas das vezes a malária, que é comum que ele possa ter malária e COVID-19. Mas, como não apresentou sintomas respiratórios, ele vai ser internado fazendo o tratamento da malária. Ao longo do internamento, esse paciente pode começar a desenvolver sinais respiratórios. E, por incompatibilidade de tempo, nós podemos não conseguir fazer o teste de COVID a tempo e esse paciente morre. Como nos apresenta sinais respiratórios ao longo do internamento, então esse cadáver não deve ser entregue à família sem antes fazermos o teste, por causa do protocolo do enterro desses doentes. E aí dá positivo. Aí surgem as complicações com as famílias. Quando nós estamos a inventar diagnóstico, para inventar números e para depois gerar, se calhar, algum dividendo. Então é importante que as famílias percebam alguma coisa. Nós podemos internar com uma doença e sair com duas ou três. Isso vai depender muito de como é que o nosso organismo vai apresentar os sinais e sintomas. Nós não vamos conseguir de antemão definir ou diagnosticar tudo aquilo que o doente tem ao entrar, porque nós recebemos o doente na urgência. E na urgência a abordagem deve ser rápida para evitar que o paciente vá morrendo.
Muito bem, doutor. Olha, aí é muito comum receber pacientes que apresentem estes quadros de diagnósticos meio confusos entre a COVID-19 e a malária? Portanto, esta malarona é algo comum ou não?
Atualmente, nós estamos numa fase pandêmica e há aquela situação em que o paciente psicologicamente acha que tem dificuldade respiratória, acha que tem alguma outra afecção respiratória. Então, esses pacientes vêm aos nossos hospitais e vão simulando sinais respiratórios para ver se há alguma atenção médica quanto a essa área. Mas não tem sido muito comum receber pacientes com sintomas de malária e ao mesmo tempo de Covid. Geralmente os pacientes ou aparecem com sintomas respiratórios e nós, protocolarmente, fizemos também o teste de malária ou apresentam sintomas de malária e ao longo da evolução e do seu tratamento vai desenvolvendo sintomas respiratórios e aí nós fazemos também o teste de Covid.
Muito bem. Doutor, como sabe, este é um programa aberto à participação do público. Da Guiné-Bissau, chegou via WhatsApp durante a semana esta pergunta de Eduardo Condulo.
Boa tarde a todos. Sou Eduardo Famoso Condulo, a partir da Guiné-Bissau. E a minha questão é a seguinte. Como é que nós podemos descobrir o paciente da malária que até tem o problema de Covid, ou testam o Covid?
Doutor Jorge Duarte, portanto, é possível ficar doente com malária e Covid ao mesmo tempo? Acho que era esta a pergunta de Eduardo.
Sim, acho que nós já falamos disso, que é muito normal, nós temos mais de uma doença, nesse caso, nós, nas nossas unidades hospitalares, recebemos pacientes com malária, febre tifoide, e gripe, resfriado, e agora a Covid-19. Então, é muito normal. O que é que vai nos guiar ao tratamento? Como a Covid-19, o tratamento é sintomático, então, o tratamento vai ser específico para a malária. E a Covid-19, vamos é controlar os sinais e sintomas. Se o paciente tiver dificuldade respiratória, então vamos eliminar a dificuldade respiratória. Se tiver perda de olfato, então vamos para isso. Então, é nessa vertente. O que vai nos determinar se temos ou não Covid ou malária é, na verdade, o teste. Enquanto não fizemos os testes, nós não podemos afirmar que um paciente tenha malária ou tenha Covid-19.
Muito bem, doutor, muito obrigada. E obrigado também ao Eduardo Condulo por ter enviado a sua pergunta. Angola, doutor, perdeu o equivalente a 6 milhões de dólares americanos com a inutilização por caducidade de 331 mil doses de vacinas. Isto deu a conhecer esta semana o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República. Segundo Francisco Pereira Furtado, as vacinas não foram usadas em tempo útil porque muitos cidadãos não tomaram a segunda dose prevista. Doutor, qual é, na sua opinião, a razão pela qual as pessoas não tomaram a segunda dose ou não vão tomar a segunda dose?
Na verdade, isso é um problema social. É um problema social que nós temos e que devemos lutar para combater isso. Nós vivemos num país onde, infelizmente, ainda maioritariamente a população é não estudada. E essa população não estudada acredita de tudo, principalmente informações que vêm do exterior. E é muito normal que, em momentos de pandemia, surjam vozes contrárias. Vozes que discordam aquilo que são as informações emanadas pelas autoridades sanitárias. E nós temos um problema de confiança. A nossa população desconfia de tudo e qualquer coisa, sobretudo quando são ações que vêm do governo. Então, nós precisamos trabalhar na base, é consciencialização. E nós, eu costumo dizer que existem três elementos fundamentais para nós temos sucesso nisso. É necessário que as pessoas conheçam. É necessário que as pessoas tenham noção do que é uma vacina. Por que que ele está a fazer uma vacina? Quais são os benefícios dele fazer uma vacina? E quais são os malefícios dele não fazer? Depois, é necessário que ela aceita que o problema existe e que a solução deve passar por isso e por aquilo. E a terceira ação é a prática. Se essa pessoa conhecer, aceitar facilmente vai passar pela prática e os resultados serão positivos. O que é que aconteceu na Covid-19? Recebemos informações de cientistas, de médicos, enfermeiros e qualquer um elemento a nível mundial dizendo que as vacinas matam, que alguém morreu, que alguém ficou doente, que alguém fez. Então, a nossa população aceita essas informações e evita. Então, ele vai associar tudo aquilo que vier depois da toma de uma vacina com a vacina. Se ele já teria a propensão de ter uma alteração no seu período menstrual, sobretudo as meninas, depois de fazer a vacina, ele vai atribuir aquilo à vacina. Então, tudo isso fez com que as pessoas fizessem a primeira dose, depois tivessem os sintomas normais, que são a dor, a febre, muitas das vezes é quem pode ter diarreia, tudo isso. Associam a vacina e não voltam a fazer, porque uns dizem que vão morrer, uns dizem que já não vão fazer filho daqui a alguns anos, outros... Então, tudo isso é questão de consciência e educação. Enquanto nós não educamos a população e obrigamos, que é isso que muitas das vezes tem acontecido, a obrigatoriedade da toma da vacina é um dos elementos que tem feito que muita gente não faça mesmo. E depois há os vícios. Há quem não faz vacina, mas consegue ter um cartão de vacina. Então, tudo isso são questões que nós devemos olhar atentamente para evitar que nos próximos dias percam-se mais vacina, percam-se mais ações direcionadas à Covid-19. E é triste porque nós estamos a receber a vacina por intermédio de uma aliança COVAX que tem nos ajudado a ter acesso às mesmas e nós deixamos ela perder-se. Na verdade, requer consciência, requer responsabilidade da parte não só dos profissionais de saúde, de quem deve transmitir a informação, mas também daquele que deve receber a informação. Porque a Covid-19 é uma doença real, mata e tem consequências. Então é agora que nós devemos trabalhar, porque ela não vai parar agora. Devemos nos acostumar a lidar com ela por muito mais anos do que aquilo que nós pensávamos no início.
Doutor, este tema das vacinas e de ser antivacina é um tema que nós poderíamos falar durante horas. Só algo que eu acho interessante que o doutor tocou aqui, que é a questão das pessoas receberem informação sobre a vacina ou desinformação, vamos dizer assim, e terem esses receios todos, quando na realidade nós somos vacinados, temos estado a receber vacinas desde bebés. A vacina não é necessariamente uma coisa nova, mas esse é um tema que nós poderemos falar noutra altura. Vamos continuar a falar sim de vacinas, mas vamos para a malária, porque a vacina para a malária já é uma realidade. E o Quénia anunciou esta semana o início da vacinação em crianças. Para si, que trabalha junto à comunidade no combate à malária, que significado tem esta vacina?
A vacina da malária é para mim e para o mundo um ganho em meio de muitas perdas. E é, nós estamos a ter um benefício no meio desse todo problema da Covid-19. Ter uma vacina da malária vai ajudar a vários níveis a melhorar o sistema de saúde nos países em via de desenvolvimento. Porque a questão do saneamento básico, a luta contra a melhoria do saneamento básico não tem sido suficiente, porque acarreta muitos custos e muitas das vezes os governos não conseguem lidar com essa demanda. Então, ter a população vacinada, vamos ter mais crianças, sobretudo imunes, que são aquelas que mais vítimas têm sido da vacina. Então, nós estamos ansiosos que tão logo consigamos ter acesso às vacinas no nosso país e as nossas crianças comecem a ser vacinadas para daqui a mais tempos nós termos menos casos de malária e menos mortes.
Tem ideia de quando a Angola começará a vacinar contra a malária?
Não. Não tenho ainda. Não tenho esta informação.
Mas com certeza, como disse, está ansioso para que isso aconteça. Doutor, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Estas conversas são sempre muito interessantes e o tempo passa bem rápido. Mas antes de nos despedirmos de si, Que recomendações gostaria de deixar à nossa audiência no que toca à Covid-19? E depois vamos querer também as recomendações no que toca à malária.
Quanto à Covid-19, eu repito o que eu já disse. É necessário que nós conheçamos, aceitemos e pratiquemos. A Covid-19 é uma doença real. Ela vai afetando qualquer um de nós, independentemente da idade, do sexo, do status social. E o pior de tudo é que não basta estarmos protegidos, mas sim proteger também os outros. Por isso, todo cuidado é pouco. Devemos continuar a evitar o contato físico com as pessoas, sobretudo aquelas que vão apresentando algum sinal respiratório, e também com os objetos e utensílios que possam ser meios de transmissão e contato com a mesma doença. Então, não há muito a dizer sobre as medidas de biossegurança, sobre a Covid. É algo que temos repetido todos os dias. Aqui, o objetivo é termos consciência. Se tivermos consciência, tarde ou cedo vamos vencer e vamos voltar a um mundo como era o de antes.
E quanto à malária, quais são as recomendações que deixa?
O mosquito é o elemento-chave para a transmissão da doença. Então, prevenção da malária é evitar a picada do mosquito. Evitar a picada do mosquito é evitar que tenhamos lixo ao redor das nossas casas, água parada, termos as janelas abertas ao atardecer e logo amanhecer, é a hora que os mosquitos aproveitam tanto. Usar medidas de eliminação dos mosquitos, como repelentes e outras ações que nós temos observado a nível das comunidades. E também algo muito importante, a malária só mata quando é abordada tardiamente. Então, no primeiro sinal ou sintoma de malária, não hesite, vá a um hospital. Vamos evitar a automedicação, porque é o que temos observado na nossa comunidade. Os doentes começam a fazer o tratamento em casa e aparecem no hospital já em estado de gravidade. E aí quase ou pouco se faz para conseguir reverter a situação. Não a automedicação. Cuidados primários devem ser o essencial. Evitar contacto, mas caso tenha já sinais e sintomas, porque você já está doente, então vá a algum hospital.
Doutor, mas é possível ter malária muito rapidamente? É possível, por exemplo, a pessoa ficar doente de malária, fazer o teste e ter uma medicação básica que possa fazer em casa, ou sempre que testa positivo para a malária tem que cumprir com uma medicação específica pelo médico num hospital ou numa clínica?
O tratamento de malária específico. O tratamento de malária deve ser instituído por um profissional de saúde.
Muito bem.
E só deve ser instituído caso haja um teste positivo ou fortes indícios de sinais e sintomas. Por quê? Porque se nós tivermos febre e dor de cabeça, por exemplo, e começamos já a fazer o quartem, que é a medicação específica para parasita, repare que os sinais e sintomas desaparecem.
Doutor,
e é possível que...
Era mesmo para ser muito rápido, mas já disse, tem que ir ao médico de qualquer uma das maneiras. Não se pode, porque estamos habituados a ter malária, tratarmos de nós em casa. É isso, não é?
É isso.
Muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade. Este foi o Saúde em Foco. Esta semana falamos sobre malarona, malária e coronavírus, o que fazer quando os diagnósticos se confundem. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continuo connosco em www.voaportugues.com. Estamos juntos.